Queridos, muito boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Esse é o mês da juventude, eu estou muito feliz, né? Eu como seminovo, estar participando desse mês. E hoje pela manhã começaram os trabalhos já desse mês e o tema deste mês é Somos Flechas. E nós teremos várias programações muito bem elaboradas, mensagens específicas sobre esse tema. Vamos ter um congresso no final desse mês. E hoje pela manhã eu já fui muito abençoado com a palavra do pastor Edmilson, que ministrou flechas que atingem o alvo. E foi muito bom. Quem esteve aqui hoje de manhã? Pouca gente, viu? Meu irmão, olha, já está aumentando a capacidade. Eu quero desafiar você a sair dessa síndrome de preguiça aí, de ficar em casa. Se você está pronto, nós estamos prontos para te receber, venha, participe, tá bom? Eu quero iniciar essa mensagem com uma pergunta bem simples, ela é redundante, mas eu vou perguntar porque eu escrevi, né? Não quero sair do roteiro. Quem está alegre aqui hoje? Joia. Deixa eu fazer uma pergunta simples também. Tem alguém aqui hoje que está triste? Levanta a mão. Você está zoando com o pastor, hein, moleque? Tem alguém triste aqui? Mais alguém triste? Mais alguém? Ó, eu posso fazer um convite bem simples? Vocês podem ficar em pé só um minutinho? Eu só quero orar pela vida de vocês. Você me permite? Me permite? Fique em pé. Igreja, estenda a mão, vamos orar por eles. Pai querido, nós queremos pedir que a tua alegria, a alegria que contagia o coração, a alegria que quebra barreiras, a alegria da tua presença venham sobre eles e que eles possam sair daqui deste lugar, que é a tua casa, alegres no Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo fale com essas vidas agora, em nome de Jesus. Muito obrigado, viu? Deus abençoe, vocês podem se assentar. Amém. Vou começar falando uma coisa do século passado, né? Porque afinal de contas eu sou do século passado. E hoje nós vamos falar sobre felicidade. E eu gosto muito de música e vou falar de três trechos de músicas diferentes. A primeira música é do compositor Moraes Moreira. O nome da música é Põe Poesia. Diz assim: felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, é uma colina, qualquer lugar que se ilumina quando a gente quer amar. Eu essa semana estava escutando uma outra música, que era do Tim Maia, e lá num trecho da música ele fala assim: essa tal felicidade hei de encontrar. Mas eu gosto mais de uma outra que tem tudo a ver comigo. Tudo a ver comigo, e diz assim: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos fazer um coral agora? Sou feliz com Jesus, sou feliz, meu Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para esse Senhor Jesus, mas se é para Jesus, mas bata com força mesmo, porque ele merece. Aleluia, aleluia. Então tem pessoas que você viu que definem o que é felicidade, como Moraes Moreira, outros como Tim Maia almejam ter, mas outros podem dizer sou feliz, eles vivem a felicidade. E num dicionário você pode encontrar essa definição: felicidade é qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. Mas qual a ligação entre a felicidade de um lar e o tema somos flechas? Simples. Felicidade é uma qualidade muito boa para uma flecha ter. E o lar é a oficina onde a flecha é muito bem preparada. E eu quero compartilhar agora com vocês o que eu aprendo sobre esse tema felicidade, lendo a Bíblia Sagrada no seu Salmo de número 128. Eu queria convidar você a se colocar em pé em reverência à palavra do Senhor, que vai ser lida. Acho que vai estar projetado ali, né, pastor? Se não me falha a memória. Salmo 128 diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Feche os seus olhos, erga suas mãos. Pai querido, aqui foi ministrada a tua palavra é a verdade, ela é a lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Nós queremos pedir que essa palavra hoje encontre morada na mente e nos corações da tua igreja, desses que aqui estão, desses que estão vendo pela internet agora, que a tua graça se manifeste e o poder do teu Espírito Santo esteja fazendo diferença nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Felicidade pessoal, e a pergunta é muito simples: você é feliz? Há uma diferença entre estar alegre, estamos alegres aqui, e você pode estar alegre por vários motivos, mas você pode estar triste, como nós vimos aqui também. Mas a pergunta que eu te faço é: você é feliz? Essa pergunta é tão antiga quanto a palavra felicidade, e ao mesmo tempo ela é tão atual. O ser humano mais do que nunca busca por felicidade. E existem muitas reflexões no decorrer da história sobre o que torna a vida boa de ser vivida. Tal Ben Shahrar é um professor israelense conhecido por ministrar o curso mais popular e concorrido da história de Harvard, no qual fala sobre a ciência da felicidade. Diz que o caminho que o fez estudar a felicidade foi justamente sua infelicidade. Simples, né? Ele foi estudar a felicidade porque ele se sentia infeliz. Por que será que nós vemos tantas pessoas infelizes? Será que é a sociedade que nos impõe e nos cobra que sejamos felizes? Ou felicidade é decorrência do estilo de vida que adotamos? Ser feliz não significa sentir o prazer o tempo todo. Não. Não é. Ser feliz é bem diferente, talvez, de estar alegre. Eu tenho um amigo que eu amo muito, ele é muito querido, um amigo mais chegado que um irmão. E ele é filho de um pastor muito querido que impactou o Piraí do Sul. E ontem pela manhã, o Maurício saiu da igreja animado, feliz, e recebeu uma ligação que o seu pai acabara de falecer lá em Piraí do Sul. E ele me ligou, ele não conseguiu nem falar comigo. Foi a esposa que falou: Cleito, o pai do Maurício acabou de falecer. E você fica naquele impacto, né? E eu falei: vocês vão sair para Piraí? Você pode me esperar? Eu queria passar aí, dar um abraço em você. E ele me esperou, naquela ansiedade de ele ir lá resolver as coisas, ele conseguiu me esperar um pouco, e nós choramos, nos abraçamos, choramos juntos, oramos, e sabe o que eu percebi nos olhos dele? Não havia desespero. Haviam lágrimas pelo impacto da notícia, por saber que seu pai, um homem de Deus, um homem tão querido, partiu para a glória celeste, e foi num piscar de olhos, foi rápido. E ele não estava infeliz, ele estava triste, chateado. Nós choramos juntos, Mas ele falou assim: Cleito, que sabe o que me alegra? É saber do legado que o meu pai deixou lá naquela cidade de Piraí do Sul. E que todo culto, toda mensagem que meu pai trazia, ele fazia apelo. Quando meu avô, ele dizendo para mim, quando o nosso avô morreu, meu pai foi lá e fez apelo. Disse: olha, ele foi para o céu, se você quiser ir para o céu. Que coisa marcante, um legado, uma vida de felicidade. E a família, apesar do choro, da separação, feliz porque não é apenas uma morte. É duro, é chato morte, né? Mas o pastor Luiz fechou os olhos aqui e acordou lá na glória. Está vendo coisas que eu e você almejamos, as coisas que ele pregou a vida inteira, está vendo o seu Salvador o tempo todo. Que felicidade! E a família fica feliz porque sabe aonde ele foi. Fica com saudade, obviamente. Eu sei que essas lágrimas, daqui uns poucos dias, elas vão diminuindo e vai ficar só a saudade. Mas a felicidade dessa família não foi roubada. Ser feliz é uma coisa diferente do que estar alegre. E quando nós achamos que ser feliz significa estar alegre o tempo inteiro, nós nos frustramos. Porque felicidade é viver e desfrutar o momento presente, como também é fazer algo com um objetivo futuro. Algo que faça a sua vida ter um sentido. Uso então as palavras do Ben-Xará. A felicidade não é um ponto final que alcançamos, mas um caminho que percorremos. E ao lermos esse texto da palavra, que é tão simples e profundo ao mesmo tempo, vamos ver que ser feliz é temer ao Senhor. Vou repetir: ser feliz é temer ao Senhor. E talvez você pergunte: o que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor significa reverenciá-lo e procurar lhe agradar obedecendo a sua palavra. Nós não temos problema em reconhecer que Deus é Deus, que Ele é Criador, que Jesus morreu na cruz, que Ele faz milagres, que Ele cura, que Ele salva, que Ele transforma. Nós não temos problema em falar para alguém sobre Jesus. Nosso problema é obedecer a palavra. Eu não sei você, o meu problema é esse. Nosso problema é obedecer. Foi pela desobediência que entrou o pecado no mundo. Percebe? Erraram alvo lá no Éden. Não era para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas houve desobediência. E qual a nossa dificuldade? Obedecer. Nossa dificuldade é obedecer. Nós não temos facilidade com isso. É só a ação do Espírito Santo na nossa vida. Temer ao Senhor não é o sentimento de um escravo que teme as repreensões de um senhor feudal, rigoroso e desalmado, mas é o sentimento de um filho diante de um pai amoroso, que sabe ensinar, repreender com amor, que sabe conduzir para o crescimento, que se interessa pelos seus problemas, que caminha junto com você. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Pai amoroso. E obedecê-lo, quando você tem um encontro real com Jesus Cristo, obedecer começa a se tornar algo prazeroso. Obedecê-lo traz satisfação, faz nossa vida ter sentido e ser boa de ser vivida. Preste bem atenção, obedecer ao nosso Deus traz a revelação do nosso propósito de vida. Porque para obedecermos, temos que nos relacionar com Ele através da oração e leitura da palavra. E posteriormente, movidos pelo amor que Ele infunde em nossa alma, torna-se mais fácil e prazeroso obedecer e praticar seus ensinamentos. Como nós lemos aqui no começo, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Que promessa boa! Que consequência bacana! Não busque a Deus para ser próspero. Busque a Deus para ser um filho dele. para ser alguém abençoado por Ele. Ser próspero significa ser desenvolvido, abundante, bem-sucedido, rico. Prosperidade é circunstância favorável ou próspera, felicidade em algumas versões. E na Bíblia é consequência da obediência e adoração a Deus. E quando fala que adoração é no sentido de estilo de vida, a maneira como vivemos os nossos dias. A sua vida é uma vida de adoração a Deus, as coisas que você faz, as coisas que você fala, as suas piadas, os seus negócios, o que você assiste na internet, na televisão, no celular, são coisas que adoram a Deus. A maneira como você vive é uma maneira de adorar a Deus. Eu queria destacar alguns versículos sobre obediência e prosperidade. Deuteronômio 29:9 diz assim: sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. 1 Crônicas 22:13, você prosperará, preste bem atenção, se for cuidadoso em obedecer aos decretos e às leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem se desanime. Salmo 1, verso 3, como eu gosto desse salmo. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. E eu penso que uma boa qualidade de uma flecha, viu, pastor Edmilson, é a de ser preparada num ambiente de felicidade, vivendo a felicidade de Cristo nas nossas vidas. Porque dessa maneira nós podemos chegar ao alvo. E até lá nós vamos impactando vidas com felicidade e não com infelicidades, amarguras, descontentamento. Diante disso, eu quero te perguntar, você quer ser uma flecha feliz? Você quer produzir flechas com essa qualidade? Segundo ponto dessa mensagem, a felicidade familiar que está descrita ali no verso 3 especificamente. Eu queria perguntar qual é o conceito que você tem sobre felicidade familiar. Sua família é feliz? Se a gente entrevistasse sua esposa, ela diria que ela é feliz? Se nós entrevistássemos os seus filhos, eles iam dizer que são felizes? Você é feliz como marido e pai? Você é feliz como esposa e mãe? Você é feliz como filho ou filha? E eu não estou perguntando o que as suas redes sociais mostram, e nem a quantidade de likes e visualizações e os comentários de terceiros que são postados nelas. Eu não estou perguntando se você tem um carro novo, se você tem um apartamento na praia, se você viajou para Paris, se você foi não sei para onde. Eu não estou perguntando sobre bens. Eu não estou perguntando se você tem um mestrado, um doutorado, se você tem títulos, se você tem um cargo de importância. Não, eu estou perguntando apenas, você é feliz? É uma pergunta tão simples, mas ela é tão contundente. E a pergunta ela é retórica. Sua casa, seu lar, representa um local de segurança, paz e conforto, um ambiente agradável onde a presença de Deus é constante. A sua casa tem sido uma oficina que produz flechas com excelência e qualidade. O nosso lar é uma oficina maravilhosa. Não é a igreja. A igreja é um complemento. Mas onde você aprende as coisas mesmo e aprende pelo exemplo, é dentro de casa. É dentro de casa. Não adianta você falar para o seu filho, não beba se você está com uma lata de cerveja na mão. Quer legenda?
Não, né?
Percebe que oficina maravilhosa que é o seu lar. E nós... Nesse texto nós podemos enxergar dois componentes importantes da vida de um homem, esposa e filhos. São duas flechas com funções diferentes. E o texto nos mostra algo sobre felicidade familiar e mostra que uma esposa ela é apresentada como uma videira frutífera e a videira é símbolo da fertilidade. E no contexto do casamento a mulher é cheia de encantos. Amém, homens? aqui, amém mais fraco, meu Deus do céu. Amém, homens? E não fala amém que vocês já vão levar uma em casa, vocês vão dormir para fora, rapaziada. Acorda aí. Mulher é símbolo de encantos, e elas são cheias de encantos. Se você abrir o livro de Cantares lá, capítulo 7, versos de 6 a 9, uau, que maravilha, que coisa fantástica. Agora, sua esposa, contudo, deve ser tratada como a palavra de Deus nos revela. E o que que a palavra de Deus nos revela? Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Efésios 5:25. Em Efésios 5:28, presta atenção, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Vocês já observaram que não tem um versículo falando assim, mulheres, amem os vossos maridos? Não tem. Então, para você que é homem, além de amar o próximo com a si mesmo, além de você amar a Deus, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Quer que a oficina funcione bem? Dê o exemplo já para os seus filhos, amando a sua esposa a ponto de morrer por ela. Há quanto tempo você não faz uma declaração dessa para sua esposa, para o seu cônjuge? Há quanto tempo que você não fala, querida, você, eu amo tanto você que eu sou capaz de morrer por você? Isso é sério, é forte, é pesado. Sabe, a mulher tratada nos moldes da palavra de Deus, ela é uma mulher feliz, ela é sábia, ela é fiel, ela cuida dos seus filhos e do seu marido. Você vai ver Provérbios 31, tem uma descrição de uma mulher fantástica que ela faz negócios, ela faz roupa, ela comanda a casa, ela dá ordem aos funcionários e o marido dela é reconhecido em toda a cidade. Então preste bem atenção, mulher não é capacho do homem, mulher não é escrava do homem, mulher tem uma missão diferente, mas ela faz tantas coisas, e que maravilha que é a mulher que pode fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Nós homens, para fazer uma, já temos dificuldade, para fazer 2 ao mesmo tempo, então, só pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Então, marido, trate a sua esposa como você quer ser tratado, trate-a com a palavra de Deus, ensina um casamento com a qualidade e o princípio da fidelidade vai gerar filhos, flechas, com as mesmas características. Olha que bacana, fidelidade sempre foi e será recíproca, porque o amor que sustenta uma relação a dois não tem espaço para infidelidade, não tem espaço para palavra chula, não tem espaço para palavra de desdém, não tem espaço para uma palavra de acusação, não tem espaço para você desmerecer o seu cônjuge, que é sua metade, que faz parte da sua vida. Então, uma oficina feliz, um lar feliz, onde tem um marido e uma mulher que se respeitam, um homem que ama a sua mulher, que está sempre pronto para morrer por ela. Mas ele fala de outra coisa, que é oliveira. Oliveira também era parte importante da economia em Israel, porque da oliveira saem os frutos, a madeira e o azeite. E os filhos são como a oliveira e seus brotos. Filhos são riqueza. Assim como vinho e azeite eram elementos presentes no cotidiano das famílias judaicas, ter uma esposa e filhos era o objetivo de um homem judeu. Em Israel, os casais desejavam ter famílias grandes, porque consideravam cada filho uma bênção do Senhor. E nós vimos hoje de manhã, o pastor leu esse texto aqui, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Salmo 127, versos de 3 a 5. No final de semana passado, nós viajamos, eu, minha esposa e minha filha, para Farroupilha, e nós fomos em uma missão familiar pastoral. Você sabe o que é isso? Eu vou tentar explicar. É assim, quando você é pastor, e dentro da família reconhece que você é pastor, e que você pode ajudar, e que você pode trazer uma palavra de esperança, de conforto, aí você vai, em missão familiar pastoral, porque eu levei a minha família, e a minha família faz parte daquela família também. Então nós fomos para lá, para Farroupilha, E foi uma ida muito cansativa. Eu escolhi um trajeto que eu achava que era o melhor, apesar de eu ter sido alertado pela minha filha, que, olha, tem outra possibilidade que eu acho que vai ser melhor. Mas eu não, eu acho que por ali. E nós fomos, levamos muito tempo para chegar. E na volta eu decidi optar por outra estrada. Por sinal, foi a estrada que a minha filha tinha sugerido. E foi muito mais bonito. E foi muito mais legal. E num determinado momento eu perguntei para minha filha se ela poderia dividir a condução do carro comigo. E ela respondeu que sim, mas que normalmente eu não permitia. Ela não falou com raiva, ela não falou com acusação, ela me falou com tanto carinho, mas aquilo pesou tanto. Porque eu lembrei do que meu pai fez comigo. Meu pai me ensinou de uma maneira diferente, me dando a oportunidade de dirigir. Eu tinha 10 anos e eu já sabia dirigir. Eu manobrava o carro já. Pegava estrada com 12. E ele ia ao lado, ele ia dando risada. Ó, faz isso, faz aquilo. Meu pai se divertia de ver eu me atrapalhando, né? Mas ele me ensinou. E como é que a minha filha pode aprender a dirigir numa estrada? Ela dirige muito bem na cidade, mas se eu não ensino e não a deixo praticar? Como é que pode acontecer isso? E rapidamente me veio à mente, foi assim tudo muito rápido, me veio à mente dois versículos. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Vou pôr numa tradução aqui do pastor Cleito. Pais, não irritem suas flechas para que elas não desanimem. Instrua a criança, é Colossenses 3:21 para quem quiser. Provérbios 22, 6 diz assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 22, 6. E aí eu vou fazer uma adaptação aqui, instrua a flecha segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará do alvo. Então eu deixei a Isadora assumir o volante, ela se saiu muito bem, toda hora compartilhando, pai, o que, que a gente faz? Ó, filha, faz isso, faz aquilo. Ela foi até o limite dela, o limite físico, e depois trocamos novamente, mas ela andou algumas centenas de quilômetros e eu fiquei muito feliz. Porque ali eu vi pai e filha executando a palavra de Deus. Resultado, proximidade, amor, respeito, obediência. E eu vi naqueles momentos de lazer a minha melhor flecha. A minha melhor flecha sendo preparada para o alvo. Uau! Eu sempre desejei que minha herança, que a minha flecha tivesse essa qualidade de preparo. Eu sonho assim já com os meus netos, eu já oro por eles. Se Deus me permitir, verei as flechinhas correndo na casa do vô Cleitão. Eita, que alegria! Jesus amado, não vejo a hora. Queridos, eu não tenho um casamento perfeito, não tenho uma família perfeita, mas eu considero que eu tenho um casamento e uma família feliz. Eu não sou um pai que não erra, mas eu me esforço para ser o melhor pai para Isadora. Eu me esforço para ser o melhor marido para Simone. Sabe por quê? Porque eu não sou melhor do que ninguém. É só porque eu temo a Deus, eu amo a sua palavra, eu gosto de usar os princípios bíblicos, e eu me esforço bastante para obedecer a Deus, cuidando da minha família, porque esse é o meu melhor ministério. Esse é o ministério mais importante que eu tenho. E eu nunca poderei ser reconhecido como pastor se eu falhar nesse quesito. E quanto, queridos, quanto mais perto de Deus, mais faço minha esposa e filha felizes. Quanto mais Deus reina em minha casa, mais o amor e perdão superam nossas fraquezas, defeitos e erros. Quer uma família assim? Você quer uma oficina assim? O terceiro ponto é felicidade social, os versos 4 a 6. O comentarista bíblico Wiersbe disse que o povo de Israel orgulhava-se de sua herança e desejava que Deus concedesse tudo o que havia de melhor para Jerusalém. Sabia como Sião os enriquecia, e seu anseio era que cada criança honrasse sua nação e orasse pela paz e prosperidade de Israel e de Jerusalém. E nós temos que ensinar as nossas famílias a orar pela paz da cidade, do estado, do país, da nação, porque temor ao Senhor e patriotismo começam dentro de casa. E o efeito de uma família feliz e funcional sempre é percebido pela sociedade. E a sociedade, ela está carente de bons exemplos. Ela está carente de ver famílias que funcionam. Não famílias perfeitas, mas famílias que funcionam. Famílias que temem a Deus. Famílias felizes geram bons frutos. E o propósito de Deus é que o homem seja feliz, que ele constitua uma família feliz e, por consequência, uma sociedade feliz. E a fórmula é bem simples, é temer e obedecer a Deus. Nós observamos que em 6 versículos nós vamos do noivado ou dos netos, pois que nós sabemos que a nossa vida ela passa muito rápido. E um salmo de 3 gerações tementes a Deus, e muitas vezes é a terceira geração de uma família que abandona a fé. Então nós devemos orar já pelos nossos filhos, orar pelos nossos netos, para que eles se mantenham como flechas no caminho para acertar o alvo. Porque se nós fizermos isso, nós também seremos flechas como pais que acertaram o alvo. Concluindo essa palavra, nós vimos que felicidade que tanto almejamos está em obedecer a Deus e a seus estatutos, porque assim nós seremos prósperos, teremos uma vida de contentamento, uma vida equilibrada, seremos uma oficina de qualidade para forjar flechas. O nosso lar é essa oficina que pode produzir qualidade ou não. Vimos a importância de amar nossas esposas, flechas, e ensinar nossos filhos, flechas, a viver os princípios da palavra para cada função familiar. Vimos que a sociedade precisa de flechas que atinjam um alvo e sirvam de bom exemplo para o mundo que nos rodeia, para que saibam como é bom servir a Deus. Não temos força própria para isso. Os mais sinceros esforços pessoais não surtirão feito diante desse desafio. Sabe por quê? Porque nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus nas nossas vidas. Quando nós nos relacionamos profundamente com Deus, nós temos a revelação do que Deus quer para as nossas vidas. Eu queria convidar você a fechar seus olhos nesse instante. E se nessa noite você entende, se você reconhece que precisa um pouco mais de felicidade na sua vida, e você entende que Deus pode acrescentar isso a você, se você começar a buscá-lo de todo o coração, se você entendeu que a sua vida familiar precisa de princípios bíblicos, da execução da palavra de Deus nos relacionamentos, mas você sabe que por suas próprias forças isso é impossível, e isso não tem acontecido, mas você decide buscar em Deus ajuda e proteção e solução para esta questão. Talvez você tenha uma vida e um lar de felicidade, mas você entendeu que você pode ir além, que Deus quer te levar além, que Deus quer usar sua família de uma maneira poderosa, para você atravessar fronteiras, para você quebrar preconceitos, para você levar o amor de Deus pela atitude, pelo testemunho. E você decide que a sua família vai ser um canal de bênçãos, uma oficina que faz flechas de alta qualidade. Flechas que vão impactar a sociedade na qual você está inserido. E hoje você quer consagrar a sua vida, a vida da sua esposa, a vida da sua família, os seus filhos ao Senhor. Se você entendeu uma dessas coisas, eu gostaria de pedir que você se levantasse e viesse aqui à frente. Nós vamos quebrar um pouco, nós vamos ficar assim, temos muito espaço aqui para fazer isso. E nós temos pastores aqui que querem orar por você. E sabe qual é a primeira pessoa que está respondendo esse apelo? Sou eu. Esse apelo é para mim mesmo. Eu entendo que eu preciso mais. Eu entendo que eu quero mais. Eu entendo que a minha casa pode ser muito mais ainda uma casa de bênção. Que a oficina lá em casa vai ser uma oficina que produz qualidade. E eu estou aqui, eu vou buscar a Deus. Se você quiser se juntar comigo aqui na frente, sai do seu lugar, querido, em nome de Jesus. Venha, venha, vamos orar juntos. Vamos nos consagrar aos pés do Senhor. Vamos consagrar nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos ao Senhor. Você tem procurado por felicidade, sabe, a felicidade está aqui em obedecer a Deus e conhecê-lo com a sua palavra. Então sai do seu lugar, querido. Você talvez não tenha forças. Eu não tenho, eu preciso da ajuda de Deus. Eu preciso que Deus esteja agindo aqui neste lugar, nesse momento, na minha vida, na sua vida. Essa igreja precisa de um avivamento, e avivamento vem impor em ordem a nossa vida com Deus, uma consagração. Talvez você hoje queira convidar a Jesus Cristo para entrar na sua vida, entrar no seu coração. Você que está em casa, você que está em casa e você estava ansioso, angustiado, infeliz, nós queremos te dar uma opção agora de você também se dobrar diante do Senhor, aí onde você está, e começar a buscar a Deus e dizer: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Como essas pessoas que estão ali na IBB estão fazendo isso, eu também quero me entregar ao Senhor nessa noite. Eu quero fazer essa entrega. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Levanta a sua mão, nós queremos identificar, nós queremos te dar um presente. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Deus abençoe vocês. Vamos orar, queridos. Você que está aí no banco, tranquilo, feliz pra caramba, levanta e fica em pé. Agora você vai abençoar os seus irmãos que estão aqui na frente. Você vai estender as suas mãos e você vai dizer: Senhor, aquela de jaqueta azul, abençoa ela, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Aquele casal, Senhor, me simpatizei com eles. Começa a orar por eles agora. Estenda as suas mãos, começa a abençoar. Pai querido, nós estamos aqui diante da tua palavra, a tua palavra é a verdade, e ela hoje trouxe luz para a nossa vida, para a nossa mente. O Senhor está abrindo os nossos corações, o Senhor está impactando com a tua presença gloriosa, o teu Espírito Santo está aqui para trazer cura, para trazer diferença, para trazer felicidade. Senhor, nós queremos pedir agora que o teu Santo Espírito esteja inundando essas vidas que aqui estão. Vai derramando agora, Senhor, uma unção de alegria no coração deles. Vai trazendo esperança, vai trazendo fé, vai trazendo agora os sonhos que foram perdidos de família, vai trazendo agora, Senhor, aquelas coisas que já tinham sido esquecidas, mas que o Senhor pode reavivar, e que o Senhor pode trazer luz agora, e o Senhor pode trazer solução. Nós queremos pedir agora: derrama do teu Espírito, derrama da tua unção, derrama a cura. Senhor, talvez alguém que esteja precisando de perdão, então traga perdão, Senhor. Mas Pai, faz um milagre aqui nessa noite. Enche esses corações com a tua presença gloriosa. Derrama do teu Espírito Santo aqui neste lugar. Aviva o coração dos teus filhos que aqui estão. Aviva o coração daqueles que estão em casa agora. Que essa mesma unção que está aqui, que o mesmo agir do Espírito Santo estejam em cada casa, em cada lar que nos recebe nessa noite, Pai. Profetizamos que a alegria virá, mas que a felicidade em temer ao Senhor e cumprir a sua palavra, será a tônica da vida desses meus irmãos a partir de hoje. Nós pedimos agora, Pai, fortaleça-os, fortaleça os seus corações, as suas mentes, derrama do teu Espírito, Senhor, dá forças àqueles que estão precisando, àqueles que estão cansados. E que o Senhor os abençoe, os guarde nessa noite, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre eles e tenha misericórdia sobre eles, e que o Senhor derrame a paz sobre a vida deles. A paz de Israel esteja sobre toda a igreja e todo o povo de Deus. Nós dizemos amém, amém, amém.